no seu rádio o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá, olá, você que está escutando a gente, seja bem-vindo!
Olá, querida mãezinha, gestante, pai, líder da Pastoral da Criança. Nós estamos de volta para apresentar mais um programa Viva a Vida.
É isso aí, Ângela. E você, amigo ou amiga ouvinte, conhece alguém que acabou de ganhar bebê? Então, preste atenção ao programa de hoje, porque nós vamos conversar sobre os cuidados que a mulher que acabou de ganhar nenê deve ter no pós-parto.
Olá, mamãe, o bebê nasceu e tudo está bem com você. Que alegria, que festa em família, ver a vida acontecer.
Escute, mamãe, o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Descanse bastante, peça ajuda e pense um pouco em você.
Parabéns, mamãe, que momento. Parabéns, de luz, quanta emoção. Você é tão feliz e o bebê em seus braços.
Chupa seu braço,
seu coração.
Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança.
Logo depois do parto, muitas mulheres se perguntam: o que vai ser agora? Que cuidados devo ter neste período de resguardo?
Para a gente entender melhor sobre esses cuidados no pós-parto, nós vamos conversar hoje com a Karen Estevan Rangel, enfermeira obstetra que trabalha em Curitiba, estado do Paraná.
Karen, explica pra gente o que é o período chamado pós-parto.
Clinicamente, o pós-parto, ele é do momento do nascimento do bebê até 42 dias após esse nascimento. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Pode durar aí um mês, dois meses, dependendo de como vai ser a adaptação dela com esse bebê.
E o que acontece no corpo da mulher nesse período do pós-parto, Karen?
Então a gente tem uma readaptação do corpo feminino. Ou seja, imaginem, esse útero, ele cresceu aí por 40 semanas. Dependendo do peso do bebê, ele conseguiu segurar aí 3 quilos de bebê, 1,5 kg de placenta, líquido amniótico. E agora vai ser um período que tudo isso vai voltar ao local.
Karen, que problemas podem ocorrer com a mulher no período do pós-parto?
Então, a gente sabe hoje que a maior causa de morte materna é de hemorragia pós-parto. Então, a gente tem o puerpério daquele que o bebê acabou de nascer. Até 2 horas, a gente tem que tomar cuidado com essa mulher. O útero, ele voltou ao seu local ideal, ele contraiu, ele tá bem rígido. Ele tá sangrando numa quantidade considerada normal, ele tá sangrando a mais, sangrando a menos. Há risco de infecção para essa mulher, ela tá tendo febre, ela tá tendo alguma reação, anestesia. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho.
E que orientação a mulher recebe sobre o aleitamento materno, Karen?
Se ela foi para uma maternidade em que não entende que o aleitamento materno é ideal para a criança, ela não vai receber orientação nenhuma. Ela precisa querer, ela precisa entender que exige paciência e exige muita perseverança dela ali, e porque é uma adaptação dela e do bebê.
Programa Viva a Vida, sempre junto com você.
Hoje estamos conversando com a Karen Estevão Rangel sobre o pós-parto. Karen, como a mulher que acabou de ter bebê pode administrar o sono e a alimentação?
Não tem regra, não existe. Ah, vamos dar mais de mamar durante o dia e daí o bebê dorme mais à noite. Não, nos primeiros 3 meses a criança vai necessitar muito daquela mãe. Passado aí 15 dias, 30 dias, esse bebê já começa a entender o que é dia, o que é noite, começa a se readequar. E ela realmente, nas primeiras semanas, ela não vai dormir como ela dormiria. Mas se ela entender o processo de adaptação do bebê, ela consegue descansar um pouquinho mais do que outras mulheres que não entenderam.
Ela deve cuidar também do aspecto emocional, não é, Karen?
Eu acho que não é só a mulher cuidar. Eu acho que a gente precisa cuidar dessa mulher. Como é que essa mulher está se adaptando a tudo isso, a essa loucura que é o puerpério? E além disso tudo, cuidar de um bebê. O que, que a gente pode ajudar como agentes de saúde, como comunidade, o que, que a gente pode ajudar essa mulher?
Karen, que orientações a mulher deve receber no hospital logo após ter ganho seu bebê?
Normalmente a gente orienta a consulta 7 dias do pós-parto, independente se for cesárea, se foi parto normal, ela tem essa consulta na unidade de saúde, ou se for particular, ela tem a consulta com o seu obstetra, tem a consulta com o pediatra, para ver a questão de peso do bebê, se ele tá ganhando peso, se ele tá mamando bem. Cuidados em casa, então para ela ficar de olho no sangramento, nas secreções vaginais, se tem um odor normal, se ela apresentar alguma dor de cabeça, aumentou o sangramento em vez de ter diminuído, se ela está com dificuldade na amamentação, sempre retornar no local que ela teve o bebê. Fora todos os cuidados com o bebê, higiene da mãe, que isso a gente abre um leque para um monte de coisa para a gente orientar elas.
E que documentos a mulher recebe no momento da alta hospitalar, Karen?
Então ela recebe a carteirinha do bebê, a carteirinha dela do pré-natal e os papéis de orientação ao retorno nas consultas. E dependendo do local que não tem serviço de cartório, ela recebe a declaração de nascimento do bebê para ela poder registrar no cartório mais próximo de casa.
Karen, a que sinais de perigo a mulher deve ficar atenta em casa?
Febre, dor de cabeça, mau cheiro nas secreções vaginais ou até mesmo ali na incisão da cesariana. A dor de cabeça, principalmente para aquelas mulheres que tiveram cesárea. Tudo isso, aonde tiver abertura para infecção, essa mulher tem que tomar cuidado.
No meio popular, há muita história sobre esse período do pós-parto. Que a mulher não pode lavar a cabeça, que tem que andar só de meia, que não pode comer certos alimentos. O que você acha de tudo isso, Karen?
Lá na maternidade, por exemplo, a gente não tem problema nenhum quanto lavar a cabeça. Se ela quiser ficar os 40 dias sem lavar a cabeça, ok, não tem problema. Mas se ela vier pedir uma orientação para mim, eu vou dizer que não tem problema algum ela lavar a cabeça. A questão da canja, que são alimentos mais fortes, mais líquidos, isso faz aumentar a produção de leite. Mas não quer dizer que essa mulher tem que comer só isso ou impedir que ela coma outros alimentos. A meia, engraçado da meia, é porque os pés quentes, o útero fica quente. Então, a gente usa até essa questão para o trabalho de parto, para o útero estar bem quente.
Karen, e por que ocorrem ainda tantas mortes de mulheres no período do pós-parto? Explica para
a
gente.
Eu participo do Comitê de Mortalidade Materna aqui de Curitiba. E a gente percebe que é má assistência. Intervenções desnecessárias no período da gestação e do trabalho de parto. Precisa urgentemente diminuir o número de cesarianas, a gente tem um ranking mundial de cesarianas e isso não é legal. A gente tem intervenções durante o trabalho de parto para acelerar esse processo que causam mortes maternas e a gente precisa urgentemente rever. Uma boa assistência no pré-natal, porque a gente consegue identificar as que realmente são de risco. Então é um combo aí de assistência que a gente precisa ter com essas mulheres.
Nós agradecemos muito a presença da Karen aqui no nosso programa e lembramos a todas as gestantes e mamães que o aleitamento materno é muito importante para o bebê e também para a mãe.
Cuidar de uma criança é a mais linda oração. Nossas mãos, pastoral da criança, pastoral da criança.
E vamos ouvir agora o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje.
Que bom, dona Joana, que o parto da senhora deu tudo certo.
Ai, ainda bem, doutor. Eu tava morrendo de medo.
Eu posso ver o seu cartão da gestante pra ver as anotações que fizeram lá na maternidade?
O cartão, doutor?
Sim, dona Joana. Aquele cartão que a senhora levava nas consultas do pré-natal e que anotaram os dados do seu parto.
Pra dizer a verdade, eles me entregaram os papéis, sim, mas eu não me lembro onde é que eu deixei. O senhor sabe, né? Bebê novo em casa, muita visita, a gente fica meio atrapalhada com tudo.
Bom, dona Joana, é muito importante a senhora achar tanto o seu cartão como o cartão do bebê. Eles são um documento.
Tá certo, doutor. Eu vou procurar. E quando eu achar, eu vou guardar direitinho.
Isso. E traga pra eu ver na próxima consulta.
Tá bom, doutor.
E está aqui também com a gente a irmã Veneranda Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Veneranda, qual é a sua mensagem para o nosso programa de hoje?
Ultimamente, temos escutado com frequência as pessoas dizerem que tudo está muito difícil e que são muitas dificuldades que encontramos na nossa vida, no nosso trabalho. Sim, é verdade, estamos atravessando uma grande crise em nosso país, mas não podemos desanimar. Precisamos ter fé, pois ela nos permite levar adiante a nossa missão. Por isso, gostaria de convidar todos, e especialmente os líderes comunitários da Pastoral da Criança, para que se encham de coragem e se alegrem com o grande valor da missão que realizo junto às famílias e comunidades. Parabéns pela dedicação e pelo bem que vocês fazem.
Orienta a mãe, pesa a criança, ensina a gestante o jeito de amamentar e transforma o que era dor em esperança.
Participa do nosso programa também o Elson Ortiz Arantes, coordenador diocesano da Pastoral da Criança de Divinópolis, Minas Gerais. Elson, quais são as orientações que vocês dão para as famílias sobre os cuidados no pós-parto?
Tem que ter cuidado com a hidratação, alimentação e observar as alterações físicas e psicológicas dessa mãe. Ficar atenta com o bebê no que diz respeito às vacinas, ao teste do pezinho, orelhinha, o teste do coração e do olhinho.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção, a mulher que trabalha e teve bebê tem direitos assegurados por lei.
Não esqueça que a mãe que acabou de ganhar bebê deve tomar suplemento de ferro até 3 meses após o parto.
Viva a vida!
E agora nós vamos ouvir a mensagem do Padre Ângelo Carlesso para o programa de hoje.
Meus amigos e amigas do Viva a Vida, com toda certeza é uma grande responsabilidade ser pai e ser mãe nos dias de hoje. Os desafios parecem ser cada vez maiores, desafios de ordem econômica, desafios na educação e na formação dos filhos, na condução da vida, assumir com responsabilidade essa missão de ser pai ou de ser mãe, mas com coragem, com esperança que no futuro nós poderemos, com responsabilidade, conduzir essa vida ao desabrochar à plenitude da vida.
Com uma flor se faz um lindo jardim, com um sorriso se faz um grande amigo, com uma pedra se constrói um edifício, tem que ter vontade, tudo fica colorido, tão simples ver felicidade em tudo isso.
Essa receita é muito fácil de aprender, é só olhar para você pra entender que a felicidade vem do coração, que tem amor e sabe dar com atenção. Se for chorar, chore de emoção. Se for gritar, grite com paixão. Deixa a vida te embalar feito canção.
Que venha a realização dos sonhos que você quiser.
E hoje o nosso programa fica por aqui, gente. Mais uma vez agradecemos aos nossos ouvintes e a todos os que participaram do Viva a Vida.
Agradecemos também a esta emissora, que gentilmente transmite o programa Viva a Vida.
Olha, e não esqueça de visitar o nosso site. Anote aí, www.pastoraldacriança.org.br.
Curta também a página da Pastoral da Criança no Facebook e nos siga no Twitter.
Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e até o próximo programa.
Até lá, contamos com você.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.